Olá, sejam bem-vindos ao Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras do Espalha Factos. Eu sou o João Malheiro.
E eu sou o Tiago Serracunha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Sabes que eu quase que lia, eu sou o Tiago Serracunha.
Isto temos que dizer aos nossos ouvintes. Pronto, isto, como a vida é complicada, uma pessoa tem muito o que fazer, deixa assim aqui uns apontamentos já para a gente saber o que tem que falar. E tínhamos na semana passada, em que comecei eu também ia dizer eu sou o João Malheiro. De vez em quando também podemos trocar um bocadinho de alma, corpo.
É verdade. Olha, não, eu tenho canelas, vai dar tudo ao mesmo.
É verdade. Eu tenho que dizer aqui já uma coisa. Tenho que interromper a nossa programação habitual para dizer aqui uma coisa. Nós tivemos queixas, João Malheiro, em relação à abertura do podcast da semana passada.
Ui!
Tivemos queixas, sim senhora. E queixas essas que diziam o seguinte: que a nossa abertura não foi latina o suficiente.
Ah, pois é, verdade.
Então, o que é que eu vou fazer? Vamos regressar ao início e vou dizer: olá, bienvenidos a Filmes en Serie, el podcast de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
Viernes
de España Factos. Mi nombre es Tiago Serracuña.
Y yo soy el Juan Malheiro.
Pronto, está bom para vocês. Não, mas nós prometemos aqui agora. Pronto. Que vamos começar a ser mais latinos.
Pedro e Mariana questionaram esta segunda-feira se eu era ou não uma pessoa de sushi. Eu gosto de sushi, portanto fica aqui esclarecido. No final da semana que eu, de facto, sou uma pessoa que gosta de sushi.
Isto é engraçado, nós podemos começar a fazer perguntas para o podcast seguinte.
Exato, depois eles têm que
responder. Mas não vai ser hoje porque não temos animação. Olha, posto esta latinidade de parte, temos várias coisas para falar esta semana. O nosso tema principal, nós hoje vamos à sala de cinema para falar da mais recente estreia do universo cinematográfico da Marvel.
Thor Love and Thunder saiu na semana passada e tem dividido o Twitter entre quem gosta da sua boa disposição e quem está um bocadinho farto da Marvel. Eu estou assim no meio termo, por isso compreendo.
Eu já estou a adorar esta dividir o Twitter, porque tipo, o que é que não divide o Twitter? É tipo, pão com manteiga. Não! Nunca! Vamos já daqui a bocadinho contar com duas fãs da Marvel para tirar tudo a limpo e perceber se há mais amor ou mais trovão, trovoada, em relação a este filme. Mas antes, um momento de anúncio do Viva Melhor aqui neste Filmes em Série.
Não se esqueçam de dar as 5 estrelinhas, as vossas reviews, os vossos comentários, para também dizerem aqui o que é que vocês querem que nós falemos no podcast, e também a vossa opinião sobre Thor Love and Thunder. E claro, se tiverem qualquer opinião no Twitter que queiram partilhar e dividir o Twitter a meio, também estão à vontade. @espalhafactos, porque o Espalha Factos nas redes sociais também está sempre disponível para um bom trash.
É verdade. E para acompanhar estas coisadas todas, é só subscrever este feed podcast do Espalha Factos. Temos este podcast às sextas-feiras, temos outro às segundas, temos novidades a chegar mais à frente. Portanto, para não perder nada, é só subscrever. Antes de irmos ao tema principal, que estamos para aqui já a dar tease há demasiado tempo, temos aqui muito rapidamente que comentar estes nomeados aos Emmys. João Malheiro,
verdade.
Qual foi a tua percepção? O que é que tu achaste desta lista extensa de nomeados?
Bom, a minha percepção é que eu acho que em geral houve justiça nos nomeados.
Ok.
Sinto que claramente a HBO, aliás, já não é a primeira vez, ganha um pouco à Netflix. Sim. A nível de números ganhou mesmo, por mais de 50 nomeações, penso eu. E que Succession é claramente a grande favorita no drama e muito provavelmente será que vai ganhar a maioria dos prémios. Também vai perder muitos outros, porque para aí em cada categoria há 3 nomeações da mesma série, por isso só vão ganhar uma de duas.
Sim, isto está. Já só não ganham algumas, tipo, se o mundo caísse abaixo, não é?
Por isso vamos ver. Nas comédias já não estou tanto por dentro, mas em geral penso que foi uma boa lista e estou curioso. Epá. Mais à frente, quando falarmos dos Emmys mais extensivamente, quando for a gala.
Sim.
Quero ver a opinião das pessoas sobre quem é que merece ganhar em cada categoria.
Sim. Opa, esta é assim, drama, comédia, categorias mais badaladas, né, com estas nomeações todas. Succession, eu acho que é tipo, fica um bocado óbvio, mas temos aqui nomeações que não podiam não acontecer, tipo Stranger Things, Euphoria, Squid Game, vá, né? Temos aqui uma série coreana, que acho que é uma coisa boa, mas acho que os nomes que estão aqui, não há nada que me surpreenda especialmente. Fiquei agradavelmente, não surpreendido, mas satisfeito, vá, com Severance, que é uma série que eu ainda não vi completamente, mas já comecei a ver, e é uma coisa assim, tipo, muito... Eu não quero dizer fora do comum, porque pronto, há outras séries do género, mas é bastante interessante, é uma coisa não tão habitual e acho que é fixe estar aqui. De resto, são coisas que eu acho que era impossível não estarem nomeadas. Na comédia, fico mesmo muito contente de Ted Lasso voltar a ter este reinado todo, porque é tipo...
20 nomeações, é a coisa mais... não é?
20
Ted
nomeações.
Ted Lasso é o Succession das comédias.
É o Succession das comédias e acho que merece imenso. Mas temos aqui outras coisas. Eu ainda no episódio da semana passada, por exemplo, falei de Hacks, que estava a ver... e que já vi, não é tudo, e está novamente nomeada, também está aqui no top 5 de séries com mais nomeações, se não estou em erro. Temos aqui Curb Your Enthusiasm, What We Do in the Shadows, coisas assim que eu acho que fazem todo o sentido. Por exemplo, Only Murders in the Building, que foi uma série que começou ali morninha e depois explodiu, e que esse, eu ia já perguntar-te de snubs, mas falo já de um snub que eu acho que foi um bocado... foi um snub grande e que foi muito, muito comentado, que foi o snub da Selena Gomez como atriz de comédia. Eu não acho que ela esteja extraordinária no papel que faz na série, mas acho que era merecido, porque acho que a dinâmica dos três personagens principais, e não, o episódio não é sobre isso, por isso não vou estar aqui meia hora a falar, mas acho que a dinâmica toda também se deve muito a ela e à personagem dela.
Foi a única
e acho
dos
uma
três
pena
não,
tipo, não ter sido reconhecido.
Né? Os outros dois Diz? Foram.
É os outros dois foram, e eles próprios disseram, não sei se foi o Steve Martin ou o Martin Short, que é tipo Martin, né, os dois, um deles disse que era uma pena ela não estar nomeada, porque se os personagens deles mereceram estar nomeados, foi precisamente também porque a personagem dela atua nesse sentido. Pronto, acho que foi assim uma pena. Claro que não podem estar todos nem todas, e há mais snubs, não sei se queres aqui nomear algum desses. Mas acho que é realmente uma pena casos como este da Selena. Porque acho que é um papel em que ela se encontrou um bocadinho, enquanto que noutras ocasiões, pronto, se calhar merecia por isso.
Eu vejo muitos a falar do Midnight Mass, as categorias de minissérie e série limitada, e é verdade, acho que podia ter sido nomeada, pronto, eu sinto de facto de roubo-se-me puxar a brasa à minha sardinha, e é uma pena, porque há de facto ótimas atuações nessa série, e a série em si é muito bem conseguida.
Sim.
Opa, eu queria aqui abordar Stranger Things, eu vi muita gente indignada pela série 5 não ter sido nomeada, e pela Millie Bobby Brown. Eu, sinceramente, com quem foi nomeado, acho que elas não teriam hipótese de ser nomeadas, de qualquer das formas. Portanto, eu não acho que é um snob muito grave. Se bem que, certamente, que haverá fãs que me quererão
esganar,
mas como querem que o Vecna vá aos meus sonhos esta noite, mas
que não percorras a colina.
Sim, sinceramente, não percorras a colina. Sinceramente, eu acho que não iam ser nomeadas no meio de quem foi, portanto.
Sim, opa, mas é isso, lá está, é sempre uma pena, há aqui coisas que obviamente que nós queríamos que estivesse. Fico muito contente, por exemplo, de Jodie Comer por Killing Eve, a temporada foi péssima, mas ela continua extraordinária. Sandra Oh, a Zendaya, obviamente, né, continua aqui a somar, e o pessoal todo de Succession e Severance, essas coisas todas, tipo, faz todo o sentido. Agora, pronto, se nós conseguíssemos, fazíamos uma lista com tipo 50 nomeados, ok, nem tanto, mas pá, tipo 10 nomeados para cada categoria. Mas nem sempre é possível. É isso. Depois, quando for a cerimónia, provavelmente vamos aqui comentar as escolhas que corresponderam ou não àquilo que estávamos à espera, aquilo que gostávamos se tivesse acontecido ou não, mas isso fica mais para a frente. Agora sim, vamos ao que importa neste episódio.
Vamos então falar de Thor Love and Thunder, é o mais recente filme da Marvel a chegar ao cinema, e é a primeira vez que uma personagem do MCU recebe um quarto filme. O Chris Hemsworth foi o primeiro a conseguir esse feito.
O pioneiro.
Pronto, Robert Downey Jr. e Chris Evans, por exemplo, já não estão virados para a MCU e só tiveram 3 filmes. E, sinceramente, também não vejo assim mais nenhum herói, tirando o Tom Holland e o Homem-Aranha, que poderão chegar a este recorde por agora. Mas pronto, é uma marca a assinalar. Vamos a ver se é demais ou não, não é?
É precisamente para percebermos se valeu a pena este quarto filme ou não que vamos ter de falar de spoilers. Toca a sirene. Por isso, a partir de agora, se não viram Thor Love and Thunder, é sair ou então pronto, ouçam ao vosso próprio risco, como se costuma dizer. Mas agora que já tenho aqui o aviso feito, vamos receber as duas convidadas especialíssimas que estávamos aqui desde o início à espera. A Marina Monteiro e a Madalena Moreira. Elas são redatoras do Espalha Factos, já foram ver o filme, são fãs da Marvel e estão cá para nos contar aquilo que acharam. Olá às duas, bem-vindas.
Olá.
Olá, olá.
Obrigada.
Olá. É assim, tenho só que dar, Madalena, obviamente, que isto não é nenhum desapreço, tenho só que dizer que a Marina já estava, desde que soube que este podcast ia sair, entusiasmadíssima cá para marcar presença, por isso cá está.
A Marina queria que este podcast existisse antes de nós dizermos que existia.
Exato, antes de nós dizermos que ele ia haver, já ela estava a propor.
Pois é, gente, eu já estava prevendo na minha bola de cristal que isso iria acontecer para o futuro, que vocês iriam... Enfim, voltar com toda essa empolgação de sempre. E agora falando dos hypes da semana, dos filmes e das séries.
Pronto, este podcast é a tua cara, portanto vais cá marcar presença. Já estiveste também quando era o Fita Isoladora que falava sobre isto, estarás cá também. Madalena, tu és estreante e por isso começo por ti. Pergunto-te assim de uma forma geral se o filme correspondeu àquilo que tu estavas à espera. Tu já tendo visto os anteriores, obviamente, todo o seguimento do universo Marvel, inclusive a fase 4 que está aqui com filmes, séries e a tirar para todo lado, achas que este filme era necessário? Correspondeu àquilo que tu estavas à espera? Gostaste? Conta-me.
Se o filme era necessário e se correspondeu às expectativas, são respostas completamente diferentes. Correspondeu totalmente às expectativas.
Podes dividir.
Correspondeu totalmente às expectativas, sabendo que era um filme do Taika Waititi, e já estava à espera que ele fosse um bocado por onde tinha ido com o Thor Ragnarok, com o terceiro filme, para essa, como na dinâmica completamente diferente do que se tinha feito com os dois primeiros filmes do Thor. Se o filme foi necessário, foi um bom filme. Agora, não adiciona, não vai adicionar nada de groundbreaking ao que o MCU tem vindo a fazer com a fase 4, porque trouxe-nos uma personagem que as pessoas nem eram assim tão apegadas, para depois a mandar embora outra vez. Portanto, acho que eu fui para o cinema com as expectativas muito baixas e gostei do filme e desfrutei do filme enquanto lá estive, e acho que agora vamos mais pelas cenas pós-créditos. Pela parte, já me estou a saltar para a frente, pela parte de ver o que é que vem para a frente, porque a fase 4 está muito a trazer-nos coisas novas, e depois manter ali o Thor é só, será que a Marvel ainda é a mesma coisa? Portanto, vamos manter aqui o Thor, que é a personagem que conhecemos há anos, só para manter aqui a ligação. Acho que foi um bocado por aí.
Ok. Acho essa questão, e podemos voltar a isso daqui a bocadinho, essa questão se calhar de estarmos a conhecer tantas coisas novas. Até vi outro dia, acho que era uma thread no Twitter, olha lá está o Twitter outra vez. Pronto, mas é o sítio por excelência destas discussões. Não, mas acho que era uma thread de alguém que falava precisamente sobre o facto de nós estarmos a conhecer tantas personagens novas e tanta coisa diferente, e parece que estamos a atirar para muito lado e depois chegamos a um ponto que já nem percebemos muito bem o que é que está a acontecer, e se calhar depois as coisas podem se vir a unir, obviamente. E vi alguém a dizer que se calhar até o próprio Kevin Feige e todo o estúdio está a tentar rentabilizar ao máximo, porque já perceberam que a Marvel não vai ser para sempre, então estamos agora a ter mil e um filmes e mil e uma séries e mil e uma coisas para fazer uma tentativa de Vingadores, não é? Daquela storyline e daquela coisa, mas já num nível cósmico e uma coisa mais fora. Portanto, não sei, Marina, até vou para ti. Precisamente por esta questão, tendo em conta aquilo que a Madalena disse, tu do teu lado, concordas que este filme era necessário, ou achas que já começa aqui a misturar-se coisas demais e que o Thor fica meio perdido nesta linhagem toda?
Pois é, então, quando eu fui assistir, eu fui meio que já conhecendo o trabalho do Taika, já imaginando como é que seria, e eu vi o trailer. Às vezes eu não gosto de ver o trailer, porque ultimamente os trailers, eles têm dado muito spoiler do filme. É praticamente um resumo do
tipo
filme.
É tipo o filme todo.
Ok. Desculpa estar-te a interromper. Eu esqueci-me de dizer isso. Eu deixei de ver trailers da Marvel desde o Endgame. Eu não vejo trailers na fase 4 precisamente por isso. Portanto, se calhar as minhas expectativas iam diferentes por causa disso.
Então, estamos todos no mesmo clube, iniciado pelo João Malheiro.
A minha religião espalha-se cada vez mais.
Não ver trailers.
E bem. O que é que acontece? Eu fui com essa cabeça aberta, então, se você for com essa cabeça aberta, você vai rir, você vai se divertir, você vai gostar. Agora, dizer que realmente eu imaginava que Taika ia trazer para o humor, pelo trailer a gente já percebia, Só que eu achei que o Mo tava, ficou acima do nível do escrachado, né? Daquele humor. Tipo, tanto é que ele deu uma entrevista um dia desse e ele disse: eu realmente assumo que eu passei do limite e a ideia foi essa. E eu acredito que muita gente não vai gostar, mas enfim, é o que eu quis fazer. Então eu acho que abordar temas como foram abordados dentro do filme e abordar da forma, só aquela forma engraçada o tempo todo e trazendo aquele humor exagerado, né? Enfim, em muitas cenas, eu acho que no começo eu ri e depois eu comecei a ficar tipo, então, acho que já tá dando, né? Eu acho que já deu, não precisa chegar nesse ponto. Então eu acho que aproveitou muito pouco de algumas personagens, como foi da Jane Foster. Falar do tema de ela estar com cancro e de repente levar isso para um lado, ok, então vamos curtir a vida e vamos aproveitar enquanto. E vou aproveitar os dias que me restam. E eu achei que foi levado tudo na brincadeira, inclusive esse tema. Eu não sei se vocês perceberam isso. E eu achei a
Aliás,
personagem do Russell
diz.
Crowe, eu acho que foi um dos. Das, dos do Russell Crowe, que foi bem escrachado, né, como Zeus. E ao mesmo tempo, em contrapartida, eu achei a personagem do Christian Bale muito boa. Ele fez, né, o vilão e ele
Melhor
o Gore,
parte.
né? E ele, eu acredito que ele estava meio perdido. Não sei se vocês sentiram isso. Ele quis trazer uma seriedade do papel de vilão, porque quem leu enfim, as revistas, quando nas antigas de Thor, esse personagem é muito importante e eu acho que ele não foi levado tão a sério.
Que foi um pouco o
Aliás,
tema da
uma das
semana, né?
coisas, uma das questões que nós tínhamos aqui para falar e para perguntar, um dos pontos, era se o filme, também é uma coisa que tem sido apontada de uma forma geral, tinha demasiada comédia, Malheiro. Até sobre isto que a Marina estava a dizer, achas que sim?
Sim, também acho que sim. Eu fiz a crítica para o site spoilerfacts.com. E pá,
Ai, qual? Se não dissesse, eu até nem
nem
iria
sabias qual
saber
era o site, não é? Mas
qual é que é.
é sempre bom referir. Opa, e há uma parte que eu digo, e é verdade, que tu estás a ver um momento dramático e interrompem para fazer umas piadas e levar tudo de forma mais leve. E tu ficas assim um bocado caraças, porque se o filme investisse mais no drama, o drama é bom. O drama da Jane é muito bom. Quando o filme se leva a sério, é muito bom. É pena levar-se a sério poucas vezes durante a maior parte da duração do filme. O Thor, em particular, é uma personagem que tem tido uma evolução super interessante, em particular no Infinity War. E desde então que se perdeu um bocado, e continua a se perder um bocado, do Thor aqui é mais paródia do que é a personagem Thor, do que se fosse uma personagem mesmo a sério. E eu, no geral, quando o filme foi anunciado, eu pensei, este vai ser pá, dos poucos filmes que eu vou mesmo gostar na fase 4, porque tinha uma expectativa alta por causa do Ragnarok. Depois saíram as críticas e fiquei, isto vai ser um desastre. E quando fui ver ao cinema, afinal, acho que, como a Madalena disse, é um filme divertido, é bom, mas não fica na memória, não é muito mais do que isso.
Não é tipo tudo aquilo, não é? Que se calhar
Sim,
se
eu
espera.
acho que é um bom resumo do que é a fase 4, porque a fase 4 neste momento não está a ser terrível, cumpre, mas fica-se por aí. Não, não deixa
E é que
nada
tipo
na tua
fica
memória.
aquela sensação, pelo menos eu fico com essa sensação, de que podia ser melhor, de que podia-se fazer mais. E não é mais no sentido de mais coisas, porque já eles estão a inventar demasiado, né? Se calhar até, mas mais no sentido de aproveitar melhor tudo isso que estamos aqui a trazer os mutantes, a trazer o Quarteto Fantástico, a trazer o multiverso, que dá tipo mil e uma oportunidades de enredos, mas depois, se calhar, precisamente por termos mil e uma oportunidades de enredos, é que estamos a ir para mil e um campos diferentes, para mil e um sítios diferentes, e a tentar, ao mesmo tempo, seguir uma fórmula que eu acho, e até de acordo com aquilo que vocês estão a dizer, nós não podemos. Só porque esta fórmula resulta, e é precisamente essa coisa de, ah, o filme mais fã e mais não sei o quê, que tem umas piadolas da Marvel. Eu aprecio isso, e sempre apreciei, e sempre gostei dos filmes da Marvel por terem esse lado mais divertido, vamos ver aqui uma cena, salvar o mundo, não sei o quê. Agora, A partir do momento em que tu começas a explorar outras histórias que têm alguns temas mais sérios, que te permitem ir para outros caminhos, por exemplo, toda a cena da Wanda que começou em WandaVision, que é tipo, pronto, leva depois para Doctor Strange, que vai, faz aqui uma analogia com saúde mental e com toda essa questão. Quando tu começas a tocar nestes temas, tu obviamente que podes ter momentos engraçados. Existem imensas, estávamos a falar dos Emmys, existem imensas séries de comédia que tratam temas gravíssimos e fazem-no com comédia. Mas a Marvel não é uma série de comédia. A Marvel, tipo, são filmes de super-heróis. E se nós formos pegar nestes temas que têm estas camadas, não precisamos de, naquele exato momento, fazer tipo cut to a joke, né? Podemos ter piadas noutra altura, noutra fase, momentos bonitos, momentos engraçados, momentos não sei o quê, mas não misturar um pouco as águas, porque depois, opa, começa a entrar nessa fórmula de, ah, ok, em todos os filmes temos que fazer assim, mas depois temos que cortar desta maneira para não ser não sei como. Pelo menos é essa a sensação com que eu fico, tipo, que todos os filmes têm que ter este molde, porque é assim que tem que ser, e não acho que seja por aí.
Já que estamos nessa conversa, pronto, podíamos falar um pouco da fase 4. Opa, eu vi uma estatística, e uso a estatística para lançar aqui um pouco a discussão também mais geral. A Marvel, o MCU, chegou recentemente a mais de 100 horas de conteúdo.
Nossa, pronto, senhora.
É muito, já foram são mais de 10 anos também, portanto. Só sim, que dessas 100 horas, quase metade é desta fase. Quase metade. Porque saiu estatística.
Séries.
Contando sim, já com o último episódio da Mrs. Marvel, acho que é assim que se diz, que é uma série que me passou completamente ao lado, tenho que admitir. A fase 1 tem 6 filmes, são 12.4 horas. A fase 2, 6 filmes, 12.7. A fase 3, 11 filmes, incluindo o Endgame, que é assim, grandezinho, e 24.9. E a fase 4, que tem 6 filmes e 7 programas, tem 49 horas e meia, gente. E parece.
Mas lá está, pronto, as séries todas que têm saído, não é? Fazem essa duração. Mas
irrelevante em comparação. Tipo, quase nenhuma das 49 horas da fase 4 são comparáveis a algumas da fase 3 ou da fase 2, por exemplo.
Sim, sim. Epá, e é essa questão. Eu gosto do facto de nós termos mais conteúdo e termos em plataformas diferentes. Também já falamos disso noutras alturas, que às vezes depois também pode ser demasiado, porque andas a saltar para aqui, se não vis aquela já não percebes aquilo. Mas pronto, lá tu vais encontrando pelo meio. Só que, opá, ter mais conteúdo, lá está, nem sempre significa qualidade, nem sempre significa que depois as coisas se resolvam, porque enquanto se calhar temos séries que umas são interessantes, outras não, eu tenho visto críticas bastante positivas a Miss ou Mrs. Marvel, também agora estava aqui um bocadinho confuso, até pela representação, por toda a questão que existe aqui, e que há pessoas que dizem, se calhar não deram tanta atenção à série precisamente por ser uma heroína jovem feminina, que tem aqui toda uma outra camada de representação para além disso. Não sei se será ou não, às vezes também, sabemos que infelizmente as coisas funcionam um pouco assim. De qualquer das formas, parece que as coisas se perdem muito umas nas outras, e enquanto que estamos a prestar atenção ao Loki, ou ao Wanda, ou agora ao Thor, agora depois estás a ver a Miss Marvel, e depois já estás a ver não sei o quê, tipo, e perdes-te completamente no meio dessas cenas todas. Não sei se Madalena Marina concorda.
Não, completamente. O princípio de tu teres que ir ao cinema e teres que ver 100 horas de filme para conseguires perceber 2 horas que estás na sala de cinema, epá, chega a um ponto que foi uma coisa que eu gostei no Thor, que é eles começam o filme com isto é uma vergonha, falta o nome da personagem. Não, o da personagem das rochas, das pedras.
Ah, Korg.
O Korg.
O Taika Waititi. Vergonha.
Exatamente. O Taika Waititi começa o filme a fazer, ok, então o que é que aconteceu ao Thor durante os últimos 10 anos da MCU?
Exato.
Que isso foi, exato. Ou seja, na parte toda funny e engraçada do Thor, pelo menos fez isso, que não tivemos que ver 100 horas e não sei quantos mil filmes do Thor e dos Vingadores para perceber quem é o Thor. Mas para qualquer outra personagem, sim, tipo, é cansativo, tirando de nós que andamos aqui há 10 anos a seguir isto e que chegamos à sala de cinema e já sabemos o que é que estamos à espera, não faz sentido. E depois eu entro na sala de cinema, ou quando estou a ver as séries agora, a pensar onde é que isto vai ligar ao resto. Porque nós agora temos.
Sim, parece que estás sempre continuamente tipo, plotting.
Estamos sempre à espera, né? Estamos sempre à espera. Ou seja, uma coisa que me tem acontecido e que eu tenho visto outras pessoas no Twitter, lá está, pela milésima vez, é nós chegamos à cena pós-créditos, achar, ok, agora vai aparecer. Posso fazer spoilers de Miss Marvel? Está autorizado? Ok, então não vou fazer.
Mais ou menos.
Não vou fazer, então. Pronto, vou ver a série.
Falo por código.
Vou ver a série. Mas nós chegamos à cena.
Acho que foi a única série da Marvel que eu não assisti. Eu nem estou com vontade. Eu achei tão...
Olha,
tão...
não.
Infanto-juvenil. Tão justamente. Jovem. Eu disse, ah, não. Enfim, mas vale a pena se você está dizendo. Eu vou botar fé. Mas
eu sou infanto-juvenil, se calhar.
Bem boas até.
Somos todos infanto-juvenil.
Somos todos infanto-juvenil.
Dentro de nós.
Só para fazer aqui um disclaimer, se alguém tiver a ouvir um barulho estranho, não sei o que é que os meus vizinhos decidiram começar a fazer, perfurar paredes, não sei, mas tipo, com 30 e não sei quantos graus estamos aqui nisto. Enfim, pegando no que a Madalena estava a dizer, nós também já tínhamos falado uma vez, ainda no Fita Isoladora, penso eu, precisamente sobre esta questão de os filmes estenderem-se imenso e agora tipo já tens que andar a acompanhar há não sei quanto tempo e ver os filmes todos para trás, porque senão chega a um ponto que já não sabes quem é quem, não percebes quem é quem. É assim, eu tanto faço crítica como não faço a isso, porque enquanto que eu percebo o problema que isso possa ser, chega ao outro lado que é tipo, não é a única saga, tipo, existem mais sagas, não é? Que tu tens que ver os anteriores para perceber o que é que se vai acontecer. Isto é num nível exorbitante, que nunca, não há nada assim, não é? Tipo, tem quatro fases e não sei quantos filmes e agora não sei quantas séries e não sei o quê. E agora sim com as séries é que acho que já começa a ser, até para quem gosta e para quem acompanha, há várias dessas séries que eu não vi. Que eu não vi porque não consegui, não tive tempo, não tive vontade, não esqueço-me, sei lá, tipo, é demasiada coisa. Mas, independentemente disso, por outro lado eu também percebo que é tipo, pronto, existe uma base de fãs muito grande, as pessoas veem isto no seguimento e também acho que não seja grande problema por aí. Mas sim, agora, nesta fase 4, acho que começa a ser demais. Tipo, são muitas séries, são muitos filmes, é muitas horas, os filmes são grandes, as séries são grandes... E estás sempre, tipo, a ver, tipo, e a pensar, e a esperar pela cena pós-créditos, e a esperar por não sei o quê. E depois, tipo, não é recompensador. É que se fosse,
depois chegas
nem sempre...
à cena pós-créditos, e em vez de te aparecer uma personagem que tu já conheces, e tu ficas, ah, eu lembro-me dele, aparece uma personagem completamente nova, como fizeram no Thor, tipo. E tu ficas,
sim,
mais uma.
Sim, e que já é mais uma para acrescentar à lista. Né? Né? Tipo, já abre um novo caminho, uma nova.
Foi o que já fizeram.
Quem é que aparece? Tiago, é agora que eu queria chegar a este momento. Quem é que aparece,
pronto,
no final dos pós-créditos do Thor? Is every fucking where Roy Kent? O Brett Goldstein como Hércules é maravilhoso, sinceramente.
Mas, enquanto estiver dando dinheiro, a Disney e a Marvel e Star Wars vai fazer filme e série pra sempre. Porque assim, eu tava
claro,
conversando com as pessoas.
E nós vamos
e
ver.
A gente, exatamente. E o que é que acontece?
Enquanto nós estamos aqui a falar, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver.
E eles fazem de propósito, eles fazem esse elo, como vocês dizem. Ah, o filme termina, a série termina e tem uma cena pós-créditos. Que aparece uma nova personagem que liga pra outra série e você, nossa, então vou ter que assistir essa série. E assim fica.
Claro.
E aí lançam produtos,
claro,
e aí lançam mais filmes, e assim é uma bola de neve de dinheiro. E eles não vão acabar
nunca. Eu
acho
nunca. Que agora há uma diferença.
Então, como vocês dizem, ah, às vezes fica cansativo, às vezes, enfim, você perde realmente a vontade, perde a ideologia de assistir. Mas muita gente assiste pra se divertir. E a Disney e a Marvel lançam um filme pra ganhar dinheiro. Então junta as duas coisas. Então a intenção é essa. Eu acho que enquanto estiver dando certo, vai ter filme e série. Pode se preparar.
Eu acho
e
que
agora é ladeira abaixo.
Também há um problema. Há um problema que não havia antes. Porque agora nós meio que estamos... Nós agora estamos nas cenas pós-créditos à espera da próxima coisa. Estamos a ver quando é que aparece algo que nos vai mesmo dar vontade de ir ver um filme Marvel em vez de ser por obrigação. Quando antes nós íamos ver o filme Marvel porque queríamos ver aquele filme e a seguir tínhamos um pequeno teaser do que é que vinha a seguir. Quando nós temos
o
Winter Soldier
com outro filme
e a seguir
saem
os Guardiões da Galáxia e a seguir saem os Avengers, nós tipo queremos ver todos esses, não é? Agora, ver os Eternals e o Doctor Strange e o Thor, ficamos aqui... É tipo trabalho de casa.
Ai, mas eu gostei. De...
Yeah,
eu
começa
gostei.
A ser
aquilo
muito trabalho de casa.
Eu gostei. Eu gostei do estilo meio terror, trashzão, assim, meio... Ai, eu gostei.
Achei, olha, eu gostei tanto como gostei deste, que é tipo, foi fixe.
Ah, então foi ok.
Foi fixe.
Mas é, gente, então...
Olhem, já falamos da fase 4, já falamos dos pós-créditos. Agora podemos fazer aqui um ponto de situação, digamos assim, de como é que este filme se encaixa. O que é que vocês acham que pode vir daqui para a frente? E pronto, o que é que para vocês, o que é que querem, o que é que pode vir a acontecer aqui?
Eu acredito que vai ter mais filmes. O próprio Chris Hemsworth.
Ah, do Thor, sim.
Eu nunca sei pronunciar.
Mais filmes no geral.
Chris Hemsworth. Sim. Enfim, ele já admitiu, sim, que vai fazer Thor até o corpo dele aguentar.
Sim.
Então,
eu acho que a revelação do pós-créditos do Hércules é o próximo grande vilão. Ou
não só essa
rival.
Cena do Hércules. E olha, se for igual às revistas, eu acredito que vai ter um embate bom. Se Taika levar um pouquinho a sério, pode ter uma, né? Então a gente pode ver um embate bom entre Thor e Hércules. São dois deuses super poderosos, super promissores. Eu acho que vale. Eu acho que vai ter química aí. Mas, por exemplo, a segunda cena pós-créditos, que é com a Jane Foster, com a Natalie Portman, deixou em aberto, porque eu não sei se vocês sabem, ninguém morre, né? As pessoas voltam e principalmente quando vai pra Valhalla. Então eu acredito que ter mostrado que ela tá lá pode deixar uma porta aberta para uma suposta volta da personagem. Eu não duvido, entendeu? Apesar de que eu soube que a Natalie Portman participou desse filme depois de muita conversa. Não foi assim, eu quero participar, eu gosto. Não, foi abordado, sim, inclusive o tema do cancro, e ela achou interessante a personagem passar por esse processo. Então ela aceitou. Então não sei se ela vai aceitar um próximo filme, mas deixa a porta aberta.
E fiquei contente que ela pudesse ter fechado esse capítulo, né? Porque ela simplesmente sumiu do nada. E agora, pronto,
sim,
conseguiu acabar pelo menos isso.
Deu um fechamento da história, né? Dela.
Eu tenho expectativas completamente diferentes, que era uma coisa que já tinham prometido. Não completamente diferentes, mas de uma personagem diferente. Que era coisas que já nos tinham prometido para o segundo filme e que não cumpriram, que é a Valkyrie. Que prometeram-nos que o segundo filme ia falar imenso sobre a Valkyrie e ia ser o rei de Asgard. E o que é que tivemos sobre ela? Quase nada. Portanto, eu gosto muito, sem tirar o mérito ao Chris Hemsworth enquanto Thor, que anda aqui neste momento a ser o patriarca do MCU, que é o único que sobreviveu dos originais. Eu acho que eles têm, sem precisarem de ir buscar personagens novas, têm personagens dentro do franchise que ainda podem ser exploradas. Agora, não sei se vão trazer com a cena que tu estavas a dizer, Marina, de Valhalla. Temos a possibilidade do Heimdall aparecer outra vez? Não sei, é giro. Se calhar estou só a ser nostálgica e quero que já anda. E também gostava de ver o Hércules, lá está, bom anti-herói, bom vilão para o Thor. É uma personagem que já conhecíamos, portanto, acho que é um bocadinho por aí, acho que... Sabemos que ele vai voltar, eu acho que ele não precisava, ele podia voltar neste sistema em que vem neste filme, que foi personagens que nós já conhecemos e um vilão completamente diferente que traz outras timelines. Timelines não, como é que se diz? Outras plotlines, que neste caso foi o do Zeus, que vai um bocadinho por aí. Não sei, eu continuo esperançosa que isto vá dar a algum lado e que não seja tudo um beco sem saída, como fizeram a Jane Foster a primeira vez, e que vá dar a algum fim da fase 4, como deve ser.
Pois, eu vi... também com tanta coisa aberta.
Eu vi faz muito, muito, pronto, leais, a dizer que o plano está... a decorrer como tudo foi pensado, e é claro para onde é que se está a dirigir. Eu não sei para onde é que se está a dirigir, não sei quem é o vilão principal. Não há nenhum Thanos à vista, não há nenhum Vingadores ou grande reunião de equipa à vista.
Sim, assim, no início parecia que eles estavam a querer fazer uns Young Avengers, até agora aqui com a Miss Marvel e com não sei o quê, tipo, e acho que se calhar ainda vão querer ir por aí, mas a cena é que é tanta coisa, tipo, na WandaVision falava-se do Mephisto, que ia ser tipo o grande vilão. Mas até agora, nem vê-lo, tipo, se calhar ainda vai ser, e isto é tudo enviados dele e não sei o quê, e vai ser o grande... Opa, mas tipo,
ele não é o Hércules, ele é o Mephisto mascarado de Hércules.
Se calhar, tipo, a cena é, isto efetivamente, podemos estar aqui a falar e efetivamente estar tudo muito bem planeado e daqui a 20 filmes vamos chegar à grande... Agora, tipo, começa a ser demasiada coisa. Querem fazer Young Avengers, ou supostamente, né? E, mas também vêm os Fantastic Four, mas também vêm os X-Men, mas também vem não sei quem, tipo, Deadpool, então 3. E quê?
Lembrem-se, o universo Marvel é, olha, enorme. Pode ir pra tanto lugar, que... tem tanta personagem que pode ser aproveitada ainda. E eu concordo com a Madalena, só lembrando, eu senti falta da participação da Valkyria ser mais efetiva. Eu senti que a personagem estava meio perdida. Ela ficou ali, a prefeita de Asgard. E eu achei isso. E vocês perceberam? Vocês gostaram dessa nova Asgard, tipo Magic Kingdom da Disney? Uma coisa meio parque de diversões. Eu achei meio estranho. Então eu fiquei sentindo falta de explorar algumas outras personagens boas em Thor. Então eu... Ficou... Eles quiseram abordar tantas temáticas diferentes. Então a participação dos Guardiões da Galáxia, que só foi aquilo, né? E no trailer eu olhei assim, eu disse, nossa, vai ter Guardiões. E eles dão. Igual. E é muito bom a Thor com Guardiões da Galáxia. Funciona. E só foi ali, né? Aquela cena inicial.
Mas pode ser que agora o Thor venha para os Guardiões da Galáxia 3.
Eu queria.
Que supostamente sai para o ano. Talvez.
Mas será que para fazer uma participação especial, único filme... só igual que eles fizeram? Não,
é
só
o único filme que está no calendário que eu tenho mesmo vontade de ver, sinceramente. Sim. Dos outros, pronto, tem a ver como corre.
Eu acho que a Marvel e esta cena, isto é tipo as blue balls do cinema.
Explica, por favor.
Então imagina, está ali a dar o tease. Aí ele agora aparece os Guardiões um bocadinho aqui. Mas se calhar isso significa que ele vai aparecer no outro. Mas agora vamos ter que esperar não sei quanto tempo até ver se ele vai aparecer ou não.
Gente, é para manter, é para manter o cachê que eles pagam, o salário. Então você que vai aparecer, ó, vai aparecer por 5 minutos no filme e tal.
Tu dizes isso, mas olha, eu entrei na sala... Avatar 2, que são pessoas azuis, e demorou 10 anos, 12 anos a sair, portanto, a sequela.
Eu entrei na sala de cinema sem perder a esperança que o Tom Hiddleston ainda fosse aparecer. Naquela só de fazer aparecer pessoas...
Não, mas eu acho que eles não vão. Eles não, eu nunca pensei que eles iam colocar um Tom Hiddleston, que ia voltar com o personagem, porque ele tá fazendo a série, então ia ficar muito misturado os universos. Inclusive, ele tá filmando, já tá concluindo a filmagem. Então não dava pra botar o Loki junto, assim. Ele poderia até aparecer, porque teoricamente ele estaria em Valhalla, né? Mas. Não, não precisa. Eu acho que já ele tá em outra viagem. Ele tá ali na série. Eu acho que a Disney não quis misturar junto com a Marvel. Os dois personagens.
Bem, mas se calhar daqui a uns tempos depois vai...
A minha aposta é que os Fantastic Four provavelmente é o que vão lançar assim. Sei lá, o Doctor Doom pode ser o grande vilão. Assim.
Eu acho que a Marina está a manter...
Vai ser o filme que vai mudar tudo.
A Marina está a manter o MCU mais organizado que o próprio Kevin Feige.
Neste momento. Sim,
me contratem.
Nem para pagar aos artistas fazem efeitos visuais.
O cérebro por trás do MCU 4, na realidade. Olhem, e acho que ficamos por aqui.
Fazemos uma.
Nesta análise, ou temos mais temas para comentar?
Tenho que fazer um apontamento final às cabras gritantes do Thor. Porque foi daquelas partes engraçadas que eu acho que tinha zero motivos para incluir no filme. E é a assinatura mais a Taika Waititi de sempre tê-las posto. E portanto, acho que é daquelas coisas, dá-lhe Taika Waititi.
Gente, fizeram isso da cabra, foi bem um meme, né, que tem na internet, da cabra gritando. Então, não sei se vocês conhecem esse meme. Ficou muito, muito bom. Só que no começo ficou divertido e depois ficou tipo... Beleza, eu dei umas risadas, mas já deu, né? As cabras poderiam aposentá-los, né? Já deu.
Pronto. Se forem esses momentos de comédia, aparentemente nós aprovamos com distinção. De resto, já chega. Não. Mas pronto, podíamos ficar aqui a discutir mais por nós, mas temos mesmo que ir embora. Marina, Madalena, muito obrigado por terem vindo ao Filmes em Série. Espero que regressem em breve.
Podem chamar, já sabem.
Obrigada, né? Eu.
Obrigada.
Claramente que sim, estamos à vossa espera. E ficamos por aqui neste segundo episódio.
Ficamos por aqui e voltámos para a semana. Prometemos falar de mais uma grande estreia. Penso que podemos revelar aos nossos ouvintes que estamos com os nossos olhos em The Gray Man, a grande aposta blockbuster da Netflix, que sai, aliás já saiu ontem, na sala de cinema. Mesma série, é verdade, não é um filme, é um filme streaming, mas que está na sala de cinema, podem ir ver, e vai sair no streaming na próxima sexta-feira, que é quando sai também o próximo podcast.
O episódio. Para não perderem este episódio, esse episódio, todos os episódios, não se esqueçam de subscrever, aliás, ao feed podcast do Espalha Factos. Não percam o Deu no Comando às segundas-feiras para saber tudo o chá sobre a televisão portuguesa. E nós regressamos às sextas com o Filmes em Série.
Tudo sobre cinema, séries, televisão e muito mais em espalhafactos.com. Segue-nos também nas redes sociais, é tudo, @espalhafactos.
O Filmes em Série regressa na próxima sexta-feira. Ouvimos-nos lá. Até para a semana.
Até para a semana.